A Academia Solanense de Halabucho adverte, esse episódio tem sinal amarelo de aleatoriedade.
Puxa o vale!
My English is from Jamaica.
Dale, papai, dale.
Malaio Podcast.
Do meu Brasil, aqui é Ted Medeiros falando diretamente do maior São João do mundo, Campina Grande, para começar mais um Balaio Podcast, meu povo. E hoje vamos adentrar no maior ritual de acasalamento da época junina.
Poxa,
é isso aí. É isso aí, Natan.
O programa é sobre isso, me disseram que era sobre dança.
Sim, safadeza. Aí como é que tu... É, exatamente. Mas como é que a safadeza no São João começa, Natan Cirino? Me diga aí.
Cachaça.
É, bom, você tem um ponto. Você tem um ponto.
Depois da cachaça até eu danço.
Ah, meu amigo, então vamos embora. Vamos falar dos mais diversos estilos de dança popular do nosso São João aqui, especialistas. Temos aqui nosso querido... Mago do Som, Carlinhos de Jesus, Ian Costa, por favor.
Fala, Tedinho, fala, pessoal. E eu fiz a Universidade do Arraial da Serra.
Oh, muito bom. E com ele aqui também, nosso querido Natan Cirino Botafogo. Nossa, olha que maravilhoso. Ana Botafogo aí, manda um abraço pra você, por favor, Natan Cirino.
O pior que minha fala de entrada tem a ver com fogo.
Eita!
Quer dizer, pra dançar chachado, basta pegar um restinho ali da fogueira, jogar no chão e ir descalço. Vai.
É. Faz sentido. É. Pode ser também o fogo. Dependendo da lapa da formiga, foi aquelas formigas de ferro, mano. Você dá cada pisada no
também
chão.
Pode ser.
Um copo também quebrado, ser. Depois você tiver bebo também, né? Você fazer diversos ambientes para dançar o chachado. Redes sociais, Natan Cirino.
Balaio Podcast, meu povo, vocês sabem que a gente tá aí no Twitter, tá no Instagram, tá no TikTok.
TikTok.
Estamos aí maiores no TikTok do que no Instagram, tá vendo?
Maravilha.
E estamos também aonde? No PicPay, Teddy.
PicPay, balaio.podcast, entra lá no PicPay, faz aquela doação maravilhosa pra gente. E também temos nosso Pix, senhor Ian Costa.
É o balaiopodcast@gmail.com.
Olha só, olha, meu amigo, faz aquela doaçãozinha, seja por Pix, seja por PicPlayson, você decide aí, mas apoia nós.
Pega o dinheiro da cana de Rose desse ano, separa um dia ali pro balaio, já pra ajudar nós.
Deixa o dinheiro ir pra Rose também, não faz mal não, pode deixar, a gente perdoa.
Faz não, invista em dobro, que esse mês merece.
É, exatamente.
Agora, assim, eu queria só comprovar aqui uma questão.
Por favor.
Que é aquela coisa que dizem, se você não quer fazer uma coisa duas vezes, é só fazer a primeira mal feita, né? Aí quando... Ninguém chama pra jogar redes sociais, porque eu toda a vida me atrapalho. Só tem um arroba, tá ligado? Mas ninguém chama. Uhum.
Vale lembrar também, seu Ted Mineiro, se quem puder contribuir, então também pelo menos compartilha o episódio, ainda mais agora que a gente tá nessa sequência de episódios especiais do mês de junho. Já viraram tradição aqui no Balaio Podcast.
Sim.
Mês inteiro falando de Nordeste, falando de São João.
É isso aí, compartilha aí nas redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook não, mas assim, todas as outras pode compartilhar, pode mandar que a gente vai ter um alcance legal e vai levar a palavra do balaio para todos. Obrigado.
É isto, levando a aleatoriedade a quem mais precisa.
Exatamente.
E hoje, peraí, semana passada a gente falou de Carnaval versus São João, né, que vocês me fizeram defender o Carnaval, a contragosto.
Traíra safada.
E eu espero que as pessoas tenham ouvido até o final, né? Pra perceber que eu tava do lado do São João desde o início, mas enfim.
Uhum. Esse corte agora ficou ótimo.
E aí, hoje a gente vai falar de dança, é isso mesmo? Eu pensei que era só dança, vocês já começaram a falar de acasalamento, tem isso?
Não, bom, vamos por partes, né? Mas na verdade a gente vai fazer aqui, Natan, um tutorial do que é a dança.
Sim.
As várias danças. Então,
eu disse que aqui só tem especialista.
Então bora pro tutorial do Halabucho aqui.
Eu
bora,
disse que aqui só tem especialista. Vamos embora.
Foi, bora.
Dale.
Dale, 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 dale.
Joga o peba na pimenta.
Minha paixão, aproveita o gosto dessa animação. Olha.
Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é.
Puxa o fole, filho de rapaz!
Eu vou começar o episódio de hoje com uma notícia muito boa, Ted Medeiros, seu Ian Costa também.
Ixi, Maria, de mesmo.
Uma comida que é típica de Campina Grande agora, a partir desse momento.
Sim.
Desde. A gente teve uma parceria aí, Ted Medeiros e Ian Costa, que veio aqui para somar nesse mês tão especial do Balaio, mês de junho, com a nossa querida, o quê? Vocês adivinham ou não? Uma comida típica aí da gente?
Eu vou chutar. Eu posso chutar?
Chuta.
Extremamente chuta. Típica aqui do nosso mês de São João de junho.
Isso, sim.
Pizza.
Exatamente!
É o ano todo, na verdade.
A gente acabou falando aqui, a gente tinha um episódio, não sei se vocês chegaram a ouvir aí, se não, voltem lá pra ouvir o episódio Top 3 Gororobas. Uhum. A gente tinha um episódio pra falar de comidas que tinham combinações estranhas e tal. Acabou que a gente falou de uma combinação muito boa, na verdade.
Sublime.
Saiu totalmente do roteiro. Saiu do roteiro do Balaio Podcast.
Não que a gente já tenha feito isso anteriormente, saiu do roteiro, na verdade.
Pois é, uma tradição nossa. É. Mas acabamos falando de uma comida muito boa, que é a pizza da Gorlame, que é uma pizzaria aqui de Campina Grande. E aí acabamos falando da pizza banana nevada maravilhosa.
Nossa senhora, tu não fala, Natan, porque aí fala eu já, boca. Né? Ai, meu Deus do céu, pertinho, a gente tá gravando aqui pertinho do jantar, aquela vontade, não tem cuscuz pronto. Olha, pô.
Natan, que não gosta de banana, gosta dessa pizza, bicho.
É, pois é, bicho.
Exato, eu não gosto de banana, mas acabo gostando muito da banana nevada. E aí, qual é o presente pra vocês que estão ouvindo a gente do Balaio? Esse final de semana, a partir desse momento agora que o episódio saiu, dessa sexta-feira, até o Dia dos Namorados, até o domingo, a gente vai ter cupons limitados lá na Gorlame, tá? Pra quem tá em Campina Grande só, não vai pra João Pessoa, é só pra Campina. A Gorlame. Mas quem sabe, na próxima parceria a Gorlame estende um pouquinho pra João Pessoa,
sim,
né, Gorlame?
Sim,
mas enfim.
Sim.
Tamo aí com o cupom BALAIO10, vocês vão ver aí a descrição até no episódio da gente. É o 10 o número lá, tá? Balaio, 10 o númerozinho.
E 10 é a nota pra essa pizza maravilhosa. Tu falou, Natan. 10!
10,
eu já 10. Tô, eu já tô pedindo aqui. Não, como eu disse, não tem cuscuz nem macaxeira no fogo, né? A gente vai pra... vamos pra pizza, né? Pedir aquela bananinha nevada. Que delícia.
Ai. Valeu, Gorlame. E chegue junto, Gorlame. Vai chegando, vai entrando, que a casa é sua. A gente tá aqui receptivo.
Sim, com certeza. De bracinhos abertos.
Bora falar então dessas danças forrozeiras aqui. Semana passada a gente falou, né, tu me desse um sermão.
Ah,
porque sim. Eu disse que forró era uma coisa só com variações.
Então,
é
toma.
Claro que eu tava exagerando. Eu tava exagerando pelo papel que eu estava interpretando. Mas me explica aí, você que é o perito da música aqui, o mago do som. Quais são essas variações de forró?
Bicho, é uma coisa muito louca, porque a gente tem um grande guarda-chuva aí que a gente chama de forró. Né, que entra de tudo, né? Que entra que a gente, parece até um jargão que a gente diz, né? Shot, chachado, baião, aí isso. Entra até o milho verde, é São João em Campina, né?
Exatamente.
Exatamente.
Mas chachado, baião, aí entra o pé de serra, forró universitário.
Não,
forró universitário. Não, mas ele não é.
Tô brincando.
Não, mas é muita coisa. Quando você para pra pensar que Luiz Gonzaga, sim, tem a mesma classificação de música de uma calcinha preta, é estranho, é esquisito, né? Não?
É doido, né, velho?
É. Mas o que acontece, na verdade, é que existe uma grande mistura aí entre o que é esse forró e até o baião, porque eles têm exatamente a mesma base. Inclusive o forró. A diferença do forró e do baião é só a maneira como você toca o instrumento de percussão. Assim, é o mesmo ritmo, basicamente, a mesma chave. Uhum. Inclusive, para o coco também é a mesma coisa, para outros, é uma escala bem típica, assim, se você for por essa essência de gênero. Mas que, no final das contas, o forró, apesar de que existe aquela coisa, né, do forró, que é uma grande falácia...
Isso é verdade mesmo, não, né?
É, não. Isso é migué. Isso é querer acreditar o forró aos americanos. Vai te lascar.
É muito falácia mesmo isso.
Vem de forró bodó, né? Isso,
forró bodó, exatamente. Então, eu costumo dizer que forró é muito mais o evento do que a música, né? Porque a música tem isso. Várias classificações, mas... Dentro desse grande guarda-chuva tem aí esses gêneros que a gente vai falar.
Eu acho que só pra complementar aí a parte, né, das divisões de forró, acho que se a gente for tentar deixar o negócio mais... Muita gente gosta de dividir, né, assim, as coisas em momentos. Talvez eu acho que a gente pode dividir ali o antes do forró, vamos dizer assim, eletrônico, né, o forró com banda, com instrumentos ali eletrônicos, guitarra, baixo, que o Mastruz com Leite aí foi pioneiro nisso, né, que trouxe aí o forró.
Uhum.
E o pós, né, que quando essas bandas aí vieram, né, botaram elementos aí de metal, de guitarra, de baixo, teclado, de harmonia, tudo, né. Então acho que tem essa divisão, né. Antes era algo mais simples, zabumba, triângulo e a sanfona ali, né, e outros instrumentos não tão, vamos dizer assim, complexos, vamos dizer assim, uhum, de quantidade, né. E eu acho que Mastruz com Leite trouxe aí essa complexidade, né, de banda aí pro forró e explodiu aí Calcinha Preta,
bicho,
Vale de Pau, enfim.
Tem essa divisão que a gente pode fazer, esta taxonomia, né, que a gente pode fazer. Mas é interessante que a gente atente que, apesar de que, lógico, esses instrumentos vieram com força, eles mudaram um pouco, teve influência da lambada e enfim, outras coisas ali do começo dos anos 90. É, do Calypso. Calypso o gênero, não a banda, tá? É, depois que Calypso acabou, tá aí as merdas, né? Fazendo licitação com...
rapaz, é forró, é dança.
É, deixa o dinheiro pra educação. Aí, assim, quando a gente fala assim, parece simplificar, parece que era tudo no sítio, né? Mas, sei lá, se tu pega uma música do Luiz Gonzaga, aquela, pra mim, é a mais junina de todas, é porque mais representa o São João, que é... Ai, que saudades eu tenho das
noites brasileiras.
Noites brasileiras, exatamente.
Oh, que maravilha.
E aí, essa música, se tu for nela na versão clássica do Luiz Gonzaga, tem uma tuba, meu filho, nessa música. Então, assim, não é uma coisa sem arranjo, feita de todo jeito. Então tinha também outros caprichos, né?
Uhum.
E aí não é apenas uma coisa de você separar pelos instrumentos, até porque eles variam muito. Tem pandeiro, que tem rabeca, forró com rabeca é muito massa. É, que entra violão, que entra instrumento, o pífano, a própria flauta, outros instrumentos. Então, assim, é difícil a gente classificar. Por isso, é difícil não ter uma sanfona, né?
Mas tem uma notinha, né? Tem alguma coisa que se repete ali em todo forró, com uma batida
tem,
ali.
Tem um compassozinho, que é justamente
esse... Tem um compassozinho,
né? Isso, né? Aquele um compasso com quatro tempos. E aí, quando você vai notar, por exemplo, a diferença, se você pegar numa zabumba, para um baião e para o forró, né, o que se entende realmente por forró, a diferença é só que na zabumba a primeira batida é fechada e a outra é aberta, e no forró é o contrário, a primeira é aberta e a outra é fechada. Então, assim, pra tu ver como é a diferença.
Eu queria sugerir uma coisa, mas eu não sei se o Goreto vai dar na minha cara ou não, mas eu queria pedir um trechinho de cada...
Sim, sim.
Goreto, manda aí um trechinho pra gente entender do que é forró pé de serra.
Tabaco da véu, tabaco da véu, todo mundo quer cheirar o tabaco da véu, tabaco da...
Ops, errei, foi mal, saindo um pé de serra sem plástico.
Boa, Goreto, manda aí então um baião pra gente perceber a diferença.
Eu já tô dançando aqui, hein? Ai, delícia.
Ele tá uma boba, tá?
Ui!
E um forró de plástico. Como é um forró de plástico?
Ai, a madrugada, tanto tempo sem te ver. A saudade tá machucando.
Muito bem, então apresentados aí, pelo menos ralamente. Vamos aprofundar aqui a questão de dança, porque vocês quiseram fazer um programa sobre dança no podcast. Não tem vídeo. Quer dizer,
maravilha.
Vai ter vídeo, alguns trechos.
Desafio aí. Pouco, a gente não gosta, meu amigo.
Pois é. Não, primeiro que a gente fez um programa sobre culinária um tempo atrás, aliás, já fez alguns, né?
Sim.
Conseguimos dar conta no podcast, agora vamos fazer um programa de dança.
De dança.
Como é que vocês vão resolver isso?
Rala, relaxa.
Ah, meu filho, quer dizer que a primeira pessoa que foi fazer um programa de culinária... Ah, mas não tem o cheiro. Ah, porra.
Olha aí, bom argumento, Ian.
Ótimo. Ah, meu Deus
mas
do céu.
Mas vamos lá, então. Tutorial, como é que se dança forró? Quem é que dança mais forró? Que é Ian ou Ted? Ian não sai de casa, né? Não sei como é que ele vai falar de dança se ele não sai de casa.
Quem?
Ian.
Sim, ah, pensei que era eu, porque eu já tava aqui, me aquecendo, já tava ficando brabo aqui, porque forró, eu gosto de ser um forrozinho, bicho.
Mas Ted, você, eu sabia da sua versão swingueira, mas você também tem uma versão forrozeira, isso aí, pros forró da vida?
Claro, o Nathan conhece, a gente foi muito pra as ilhas de forró. Nathan.
Dança, viu? Sim. Parece sim. Uma batata com dois palitos balançando, mas,
mas dança. Que a forma não é o principal aqui, Nathan. O principal sim, aqui sim, é a sim. Dança, os passos, certo?
O Ted, me diga então, no seu forró, os certo. Dois passos é pro lado ou é pra frente?
Depende, cara. Depende da música.
Porque tem duas formas, né? Você pode... É dois pra lá, dois pra cá, mas... Tem um que é pro lado e tem um que é pra frente e pra trás.
É. Aí você já tá errado, porque nem todo forró é com dois passos.
Exatamente.
Opa, vamos lá, Ian. Começa aí.
Okay, forró de então... quadrilha, por favor, Ian. Um forró de quadrilha, aquele forró acelerado. Isso. Você dança com um passo.
Alcimar Monteiro. Né?
É, exatamente.
Não, Alcimar Monteiro você sai correndo, né? Não tem dois passos, não.
Sai correndo. Não, tu escarpar de uma voadora em quem tiver.
Exatamente. Olhando.
Pois é. Exatamente. É uma maratona, 100 metros rasos ali. Isso. Contornando a pirâmide do Parque do Povo.
Exatamente.
Então, assim, quando o andamento da música for rápido, né? Se tiver uns batimentos mais acelerados, então o ideal é que você dance com um passo só. Aí traz como o Ted colocou, forró de quadrilha, né? Forró de vai. Dá pra dançar numa quadrilha? Então você vai ali, é só. Aí normalmente é um quadrilha. Eu não conheço essa versão mais acelerada, é pra frente e pra trás. É sempre pro lado, um pro lado e um pro outro.
É aquele que você dança com a mãozinha fazendo assim, né? Bem?
Não, Nathan, isso aí é na quadrilha mesmo, pô. Isso aí é na quarta série, Nathan.
Mas então, é um passo só.
Apesar de mais simples, né? Um passo só pra um lado e pro outro, ele lhe permite. A liberdade maior, né, de movimentação é aquele que você sai varrendo o salão todinho.
Ah,
aí você tá um passo pra um lado, outro pro outro, você roda, você gira, você vai pra um lado, você troca de parceiro, né, você dança, enfim. O forró, um passo pra um lado, um pro outro, ele é muito energético, né, você é aquele que você tá, meu amigo, depois, né, quando a cachaça tá pegando, você ainda não tá morrendo de bebo, né, tá naquele calor, exatamente. Aí você agarra e pro lado... Tux, tux,
tux, tux, e tem uma coisa importante, quando é que você vai dar o passo? Né? Qual é a sincronia desse passo?
Ah.
É quando você escuta um tom mais grave, um tom forte.
Exatamente.
Né? Que
exatamente.
É, no caso do pé de serra, seria a zabumba.
Exatamente.
Né? Ah, tem isso também? Tem isso, quer dizer, também. Bateu a zabumba e você isso, muda o passo.
Isso, aí você isso. O passo é tum, tum, tac, tac, tum, tum. Você vai nesse tum, tum, entendeu?
É, pois é.
Tum, pá, aí dá o passo. Tum, tum, pá, aí o pá, você muda o passo.
Exato.
A cada tum dá um passo, entendeu?
Entendi. Muito bom. Pra quem não sabe dançar, tá aprendendo agora. Muito eficiente.
Exatamente.
Tá aprendendo agora, claramente pode dançar em casa.
Não, eu tenho certeza que as pessoas estão ouvindo agora no Ilha do Forró no Parque.
Sim. Aí, olha, tem aí dentro, né, do forró, vamos pegar aí, né, um passo pra um lado e pro outro, aí você tem, né, os níveis de aproximação, né, do casal. Então,
você tem ali
duas pessoas, né? É, que tá ali se conhecendo, tá naquela dança meio, né, sem muita intimidade. Aí você, uma das pessoas, vem aqui, bota na pulsão de macaco. Sabe como é a pulsão de macaco, Neto?
Como é isso, Neto?
A pulsão de macaco é as duas mãozinhas no ombro, aqui, ó, e os cotovelos protegendo pra não se aproximar, entendeu? Tá aqui, ó, dançando.
Ah, e fica na proteção ali.
Exato, fica naquela proteção ali pra não ter muito contato, né? As duas pessoas se conhecendo. Né?
Mas entendi. Inclusive essa é uma posição que também traz um certo risco, né? Porque a outra mão tá solta na cintura.
É, mas, então... mas só que a velocidade, né, da pessoa fica maior, isso, né? Você tem a possibilidade de empurrar mais fácil, entendeu? Então tem isso.
Meter o dedo no olho do caba safado.
Isso, aí você tem a dança normal, né? Que é aquela clássica mãozinha na cintura e a outra com
o braço. E a giradinha, né? Tem a giradinha também.
E a giradinha. E aí você tem a, né, a dança, aquela que você tá num grau de intimidade e de cachaça maravilhoso.
Sim. Você sabia que tem uma magia no forró?
Uma magia no forró?
Tem uma magia no forró, porque você pode estar bêbado caindo, você dá essa giradinha e não cai.
Sim, isso é verdade. É o centro gravitacional.
É uma coisa impressionante.
É na verdade, a pirâmide ela é o ímã magnético pra isso acontecer.
Sim.
Entendeu? Sim.
Tá.
A serventia a gente vai revelar aqui. É um segredo da maçonaria, na verdade, isso.
De certo sobre.
Eu gostei desse pensamento, Ian. Por favor, Ian, continua.
peraí, deixa eu recapitular. A gente tá falando da pirâmide como um centro gravitacional que impede bêbados de girarem e caírem. Sim, é isso?
Exatamente.
Claro. Ok. Prossiga.
Na verdade, isso está representado na nota de um dólar. As pessoas que não perceberam, né? Que era, na verdade, essa indicação.
Ah, verdade.
Caralho, velho. Depois doido sou eu. Depois... Eu tô... Bicho, Bicho, eu tô tentando pegar aqui.
Tudo faz sentido agora.
Foi aquele tipo de conversa. Aí, bicho, fui ali na rua, depois a roda do CD que pegou fogo do lápis que escreveu na porta, tá ligado? É isso aí.
Ted, você já viu a nota de um dólar?
Já vi uma nota de um dólar, já.
Tem uma pirâmide com um olho Illuminati.
Ali, mas sim. Ali são os Illuminati, né? Que estão dominando
sim, muito. Sim.
Com os Targaryenos e Reptilianos.
Pronto, então resolvemos. Resolvemos. O São João, então, é fruto
dos Reptilianos. Dos Reptilianos.
Ronaldo com ele nunca me enganou, meu filho.
Ai, Maiara, a gente tava num passo pra um lado ou pro outro, rapaz. E agora?
É, tá bom, sim, volta. Fala do forró rápido. Tem forró rápido e lento, né?
Isso, exatamente.
Então, o rápido é o Osmar Monteiro, é forró de quadrilha, né? Como
da carreira.
Exatamente.
Parece que tá pisando em brasa, né?
E existe aquele o lento mesmo, que é muito mais um shot. Né? O shot é que ele tem um andamento mais lentozinho, que é justamente o momento que você deve aproveitar para iniciar o processo, né, do chamego, entendeu?
É, ou shot ou bandas, né, de forró de plástico, como Natan disse aí, né, forrós eletrônicos como sim. Limão com Mel, quando tocava. Esse são os momentos assim chave para você começar aquele chamego gostoso,
né? Exatamente. Porque é mais lento, então você tem menos medo de pisar no pé da pessoa.
Exato.
Né? Porque tem todo esse processo também, né? Então você tá ali, você já aproxima mais. E aí uma questão que você tem que também fazer o mapeamento, que é se você está no momento do shot e a pessoa coloca a posição do macaco, não vai sair nada dali, meu filho.
Não vai.
E
não
provavelmente.
Vai. Tá parecendo até quem tá falando de Kung Fu, tá ligado?
Sim.
mas é fato isso aí.
Eu dancei no Louva-a-Deus, né?
Mas pode ser, a posição do Louva-a-Deus, né?
É possível também, o Louva-a-Deus, né?
Meu Deus.
Sim.
Agora tem uma dança que a gente nunca fala, mas que é muito interessante também, que é o Xaxado. É, o Xaxado, eu disse que.
Vamos lá, Natan. Dizendo que é interessante, a gente vai seguir aqui, por favor.
É interessante porque, assim, ela me lembra muito os cangaceiros, né? Era uma dança bem comum da sandália da percata, os cangaceiros batendo lá. Porque você fica com o pé batendo no chão como se fosse matando barata, né? Um negócio meio que você vai jogando o pé pra frente.
É, e o Xaxado, ele tem um problema pra mim, que aí é pra mim, né? Lógico que não é do gênero aí, do Xaxado, enfim, do ritmo. Mas eu acho que o Xaxado, ele ficou estigmatizado pra quem não é do Nordeste, que é forró. Você vai, sei lá, sim, uma pessoa do Rio Grande do Sul, aí faz, como é que dança forró? Aí vai, mete logo mata barata no chão. Aí faz o Xaxado. O Xaxado, ele tem esse problema pra mim, sabe? Quando eu vejo um Xaxado, eu não consigo. Caramba, que coisa legal, porque me vem ensinamento, sabe? Esse preconceito.
É porque o Xaxado. O Xaxado, ele é uma dança que a gente não dança.
Exato.
Ele é uma dança de apresentação.
É, exato. Ele é solitário, né? Ele é uma dança solitária, assim. Não dança de dois.
É performática, né?
Você,
performática, tipo assim.
Mas eu acho tão massa, velho. Acho tão bonito. Tem uma elegância no Xaxado. Eu me vejo assim. Quando eu vejo alguém dançando Xaxado, eu imagino já a roupa do cangaço, sabe? Uma coisa bem antiga, eu acho.
Mas é porque, Natan, essa leitura que se faz é justamente porque não era só os cangaceiros que faziam, mas ela era muito comum em festas com a predominância de homens que não dançavam juntos, entendeu? Eles não dançavam agarrados. Então, por exemplo, os grupos de cangaceiro, eles faziam.
Body beast.
Não é?
Então, mas isso é muito interessante. Eu nunca tinha parado pra perceber isso. Que o Xaxado é uma dança solitária por causa disso, né? Não tinha essa questão de pegar a cremosa.
A gente, quando faz o forró no balaio, a gente não tem esse problema, né? A gente pensa todo mundo dança o shot sem chum.
Não.
Mas, nesse caso, você tinha os caras que dançavam sóis, né? Então, eles iam lá fazer aquele mata-barato. E aí, fazendo um rápido tutorial do Xaxado, ele é basicamente, você coloca ali a posição do toque de letra, né, Ted? Você coloca ali um...
Exatamente.
Um joelho na frente do... As costas de um joelho na frente do outro.
É? Exatamente.
Você dá duas batidinhas com o pé que tá na frente, né, matando a barata que tá no lugar, e depois você joga a carcaça dela pro seu lado.
Exatamente. Afasta a sujeira, né, pra trás, né? Joga a sujeira.
Exatamente.
Pra trás, né, pro lado.
Então, se você está com a perna direita na frente, né, que normalmente é isso que acontece, né, pra quem é destro, pelo menos.
Falo
com tá
você.
Com a perna direita ali na frente, duas lapadinhas com a direita na frente e uma pra esquerda. Entendeu? Então é basicamente isso. Você vai fazendo ali o movimento. Esse é o passo tipo do chachado.
Com os braços devidamente cruzados, igual aquele velho.
Cruzado,
aquele velho de interior, né? Que bota os bracinhos pra trás aqui, né?
Exato.
Fica encostado exatamente. Na parede, né?
É por isso que eu acho massa. Eu acho muito performático. Até usou uma palavra muito boa aqui, que é performático. Que é isso. Chachado é isso. Mas tem um outro forró também que eu queria puxar aqui. Não tá nem no roteiro, mas tem o forró da Dança dos Famosos, né?
Quê?
Que é o forró. O forró gourmet.
É.
Não, mas é porque, sério, pô, quando você vê um forró daquele, eu fui ver uma apresentação de forró dessa de Danças Famosas, eu fiquei assustado, porque eu falei, meu Deus, nunca vou dançar isso, não. Porque joga pra cima, puxa pra baixo, faz uma poesia, um repente, vira a cabeça.
É o forró.
É um negócio tão inventado.
De dançarinos de banda de forró eletrônico,
isso.
Tá ligado? É esse forró ali.
Exatamente. Além. É, e não é forró, pô. Ele não é forró. A ideia do forró é justamente ser uma dança simples, que é pra todo mundo dançar e se pegar, realmente formar os casais assim. Não é pra ser essa coisa difícil que mostra lá.
É outro estigma, né? Quando você bota forró pro pessoal do Sudeste, né? Normalmente ou é o chachado, né? Ou é essa dança aí, essa papagaiada aí, né? Que o povo faz.
Mirabolante, exatamente.
Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho dessa questão acrobática. Mas tem muito isso, né, velho? Eu acho que, sei lá, pegar a galera muitas vezes no Sudeste e perguntar Beto Barbosa, o povo vai dizer que é forró, né?
Que é forró, então, exatamente.
Não, porque pra ser aquilo ali, velho, pra dançar aquilo ali, só sendo um super-herói, tá ligado? Um super-herói da Marvel pra dançar aquele forró ali. Porque...
Agora sim, eu não sou muito funkeiro, não, mas o funk que eu vi na Dança dos Famosos, eu acho que não rola aquilo no batidão, não.
Não deve rolar no baile funk também, não, né?
Peraí. Eu falei super-herói Marvel aqui, apareceu o Matheus.
Que?
Oxê.
Eu tava numa palhoça ali, aí cheguei agora.
Aí tá certo, meu amigo. Aí tá certo.
Se quiser chamar o Matheus, você fala de Marvel. Ele aparece, ele brota.
Brotei aqui no, dentro do balaio.
A dança dos cangaceiros, dos cabras e lampião.
Eu quero me trepar num pé de coco. Eu quero me trepar pra tirar coco.
E aí chegamos no intuito principal desse episódio, meus queridos. Que aqui a gente tá falando de dança, mas pra mostrar a dança no podcast é um negócio meio complicado. Um negócio um pouco, um tanto quanto confuso. Mas a dança no São João, ela tem um propósito que no roteiro tá como acasalamento. Mas eu não queria ser assim tão bruto pra falar das intenções da dança. Porque acasalamento parece que tá falando de um monte de animal, né?
Não, mas não deixa de ser, assim.
Não deixa de ser, né? Assim.
Mas é aquela coisa, né? Tá? A digestão, o olho faz parte da digestão.
Sim.
É porque a primeira coisa que você faz é ver a comida.
Exatamente. Seu estômago já, né? Já começa
a ler. Isso, então, da mesma maneira, o acasalamento ele é muito assim, amplo, um processo, não quer dizer que vai ser rápido.
É a fase sensorial da digestão, diga aí. Que coisa maravilhosa.
Olha.
Eu vou anotar aqui.
Eu inclusive já disse um dos mistérios do forró, né? Que é aquela questão de você rodar e não cair. Mas tem outros dois grandes mistérios no Parque do Povo que eu quero jogar aqui nesse podcast. Porque tem os mistérios de uns véi bebo que dança pra sempre.
Sim.
Se você ligar o véi lá os 30 dias, ele vai estar lá os 30 dias dançando.
O véi no 220, né?
Isso é muito bom, velho.
Ele não para. O véi não para.
Não para. É uma verdade.
Você vai de manhã, passa o carro de lixo e vai estar lá dançando sozinho com a vassoura. Mas
ele
tá lá.
Agora me diga onde é que ele tá.
Na pirâmide.
Na pirâmide.
Porque não cai, meu filho.
No centro gravitacional da galáxia, certo?
É mística aquela pirâmide, só pode.
Não, ela é mística e um ponto interessante do forró do velhinho, ele vai pra casa lá também. Isso é um ponto que a gente tem que definir.
Sim,
porque
não,
ele tá ali. Não vai o quê?
Não. Isso aí tem dois tipos, inclusive eu já falei com amigas minhas que vieram pra cá de outras cidades e dançaram. Tem dois tipos dos véi que dançam pra sempre.
Certo.
Tem o véi que só quer safadeza.
Safadeza, certo.
Sim.
E tem os véi que realmente só quer dançar, pô.
Só quer dançar.
É. Existe.
Faz sentido, é arriscado.
Inclusive,
né?
são os véi muito educados, tá ligado? Eles chegam assim, eles parece que tá, sabe, década de 30. Uhum. Chega, pede autorização pra dançar e tudo, e aquela coisa toda cortês.
Natan, tu chega se jogando em cima do povo, fazendo...
Não, mas é eles têm um galanteio, pô, é um negócio
sim,
muito...
Sim, sim, eu entendi.
Tá entendendo? Não é um, ei, bora ali dançar. Não, eles se curvam, tá ligado?
É, parece se esfregando já, né? Tem uns velho tarado que já se esfrega, que não. Fica olhando, mas tem...
Os velho tarado é chapa na língua, língua na chapa, baba no queixo, um negócio horrível.
Carteira de cigarro no bolso da camisa, aquele negócio maravilhoso.
Né? Ei, não diga isso não que vai dar gatilho aqui, viu?
E outro ponto que eu queria deixar aqui claro, né, dessa entidade, né, Parque do Polviana, né, que é o velho eterno, eles dançam o seu próprio ritmo. Independente da música que estiver tocando lá, eles não seguem o ritmo da música que tá tocando. Se tocar, por exemplo, como eu disse, Limão com Mel, ele vai estar dançando no ritmo dele lá. Todo moleque. Né? Uhum, se estiver tocando Alcimar Monteiro, tá lá. Do mesmo
mesma
jeito.
Coisa,
então, assim, é a mesma coisa. Então.
É praticamente um brinquedo de corda, né? Porque a pessoa é o velho que não para e fica num canto só. Assim.
Mas é uma corda infinita, né? Porque você
corda infinita, pô.
Se você for no outro dia, na hora do almoço, ele tá lá embaixo, rodando ainda.
É a bateria Duracell, pô. Patrocina nós Duracell aí, viu?
Só que essa é aquela duração limitada, plutônio.
Exatamente. Né? É pronto, Natan. Acho que a gente pode trazer aqui pro nosso lado mais nerd, né? Talvez. Esses cabos têm um pedacinho ali de, sei lá, de urânio ali, algum reator nuclear ali que dá o poder pra eles dançarem ali o resto.
É impressionante.
Os 30 dias de São João todinho. Mas,
agora sim, eu queria poder ter essa dica de dizer pra principalmente pras meninas, né? Porque esses véi geralmente chamam as meninas pra dançar.
Uhum.
Mas como identificar o véi que é o dança pra sempre tarado e o dança pra sempre cortês? A gente, eu não sei muito como diferenciar.
Isso é fácil. A skin é diferente, né?
A skin,
mano. Eu acho que a skin é diferente, é.
Isso é fácil.
Mas como é?
É, você vai ter uma coisa sutil. Porque normalmente ele vai estar com uma calça social.
Sim.
Um sapato. Aí o sapato já vai estar meio gasto, porque lógico que é o instrumento do trabalho dele, né? Porque essas pessoas... Tá.
Às vezes, Ian, um tênis.
Eles são contratados pela prefeitura.
Às vezes um tênis.
Ah, é, às vezes é um tênis.
Às vezes um
aquele,
tênis.
Aquele Bical 95.
Exatamente, né? Aquele conga maravilhoso.
Camisa de botão.
Ah, justamente, o segredo tá aí. Antes daí tem o chapéu, né?
Sim.
Normalmente, não é sempre, mas é comum.
Pra isso você tá falando de quem? Do Cortês?
Não, de ambos.
De ambos.
Dos dois.
Até agora é a mesma skin pros dois. É,
exatamente.
Até agora tá igual a skin.
A gente tá no default, vai.
A camisa de botão não é manga longa, tá? É aquela manga curta,
claro. Curta,
isso. Agora, o detalhe está em que casa de botão está abotoada.
Perfeito.
Exatamente.
Entendeu?
Perfeito.
Entendeu? Então, o safado vai estar ali perto do umbigo.
Exatamente.
Tá? Ou sem camisa, às vezes pode ser também.
Às vezes, se depois das 3 da manhã ele já tá com a camisa aberta.
Parque do Povo, depois das 3 da manhã, cabe um balaio só pra isso. É, então, assim, a gente não vai entrar nessa seara de Parque do Povo depois das 3 da manhã. Mas, por favor, Ian.
Sim,
gostei,
sim.
Tô gostando da sua análise, da sua leitura.
Não, enquanto o Cortês, ele também tem outra grande vantagem, que é ele só sua nas costas.
Exatamente.
Quando ele começa a suar, você já percebe que ele está com a regatinha por dentro. Ou uma camisa branca, provavelmente, por dentro. Isso. Porque tá ali, você já começa a ver só a noda. Exatamente. Entendeu? Mas só nas costas.
Exatamente. Porque ele é preparado já pra isso, né?
Isso.
E o cheiro de alfazema também é comum aos dois.
Ah, sim.
Pô, é isso que eu ia dizer. Alfazema reina e outro ponto que é default de ambos. Né? É o pente também dentro do bolso. O bolso da camisa, ele é um compartimento, né, muito...
Místico.
É a barba do Capitão Caverna.
É, exatamente. Você às vezes ali tem um óculos, né? Ou você às vezes tem um óculos de sol. Você às vezes tem uma carteira de derby suave.
Pente redondinho que pega na palma da mão.
Tem o pente redondinho. Né?
Vou mandar um abraço pra Max, que usa um também.
E né? E muitas vezes, né, que aí a gente pode também dizer que é a carteira de identidade, né? Porque às vezes dá merda, ele tem que estar com identificaçãozinha dentro do bolso pra, né, pra apresentar. E
também, né, meu filho, pra não pagar o ônibus.
E pra não pagar o ônibus, isso é outro ponto. Isso é outro ponto maravilhoso. Oh,
então fica a dica aí pras balaeiras que forem dançar na pirâmide pra identificarem os dois sujeitos. Falaram de cheiro de alfazema aí, mas tem ainda o cheiro de cana, que é comum aos dois. Então,
não, mas aí é difícil você não, horário, não, né? Não ter.
Desconsidere cheiro de cana.
É o combustível também do velho, né? Tipo, ele não para por causa disso.
Pois é.
Tem uma outra maneira de você conseguir decifrar quem é. Agora, essa é mais arriscada, porque você só vai perceber depois de estar dançando. Que é, o indivíduo tem uma peixeira?
Vixe, mano.
Se ele tiver, existe uma maior probabilidade dele ser o grupo safado.
Do grupo safado, tá? Exatamente.
Não é uma certeza, mas é um forte indicativo.
Cara, mas tem baculejo pra entrar no Parque do Povo. Também não entra peixeiro.
Ah, tá. Ninguém nunca morreu no Parque do Povo. O Simba mesmo já foi esfaqueado lá dentro.
Exato. Caralho. E dispara, velho. Ele fala mal de tudo. O Simba não foi esfaqueado. O Simba foi espetado. Foi um espetinho enfiado nele.
Era de quê? De frango, de carne?
Tá certo.
Meteram a vara no Simba.
É isso. É, agora sim, se você quiser uma experiência, né, rítmica diferenciada, você quer ir pro Parque do Povo apenas pra dançar, eu aconselho chegar antes das 10 horas, certo? Você chega antes das 10 horas porque o álcool não vai estar num nível tão elevado, né? Normalmente os corteses, né, os senhorzinhos corteses vão estar lá, né, à espera de uma dança, né?
Penteando o cabelo com o pente redor, né?
Exatamente, se ajeitando, né, aquela coisa. Agora, depois das 10, meu filho, né, que o Parque do Povo começa a lotar, a pirâmide começa a ficar aquele caldeirão de emoções ali dentro, né?
É verdade.
Então, assim,
quanto mais próximo chegar da hora do demônio, que é 3 horas da manhã...
Exatamente.
Mais você vai ver o caos.
É questão de ordem aqui. Eu posso pedir R$1 de balaio da gente fazer depois um episódio risca-faca, ambiente risca-faca.
Boa. Só se for depois das 3 da manhã.
É. Sim, mas tem esse tópico. Esse tópico
é exatamente isso. Então entra. Eu gostei disso. É muito bom. É muito bom. Eu tenho histórias interessantes de riscar faca. Enfim. Mas por favor, Nathan Cirino, o que é que temos mais aí de dança?
Tem uma,
né,
pergunta aqui, Ted, que é uma pergunta que botaram no roteiro, que é uma coisa meio até óbvia de se perguntar, porque botaram aqui: quem dança tem vantagem? Meu irmão, você vê um velho bebo ligado em 220 e pega gente.
Tem.
Então, óbvio que tem vantagem. Não
é
não?
Mas tem uma experiência a esse respeito que é a questão, por exemplo, do adolescente donzelo, certo?
Exato.
Então veja bem, né, normalmente você está ali naquela faixa de 15, 16 anos, você tem uma certa insegurança, né, de chegar ali para conversar e, enfim, dar aquela paquerada. E aí, o que acontece? Você é mais ou menos nessa época que você começa a conhecer a coragem líquida, né?
Sim.
E aí, após alguns goles dessa coragem líquida, você vai tendo as suas primeiras experiências de tentar dançar.
O Shinigami, né? Que você toma aquele líquidozinho e sai pulando.
Isso. Exatamente. Exatamente. E aí, nesse processo, algumas pessoas, lógico, né? Você vai pisar no pé de alguém, você vai errar o ritmo, você vai ficar nervoso. Eu, por exemplo, sou monotarefa, não consigo conversar e dançar ao mesmo tempo.
Aí eu já me consagro. Né? Eu tenho que te contar a experiência, por favor, Ian.
Sim. E aí o que acontece? Que à medida que você vai desenvolvendo um pouquinho esta habilidade, você vai tendo uma certa vantagem, porque depois na roda dos presentes, as pessoas começam a observar que você sabe ou não sabe. Então, se você na primeira você fica só naquele fora do ritmo, se você ainda não tem 60 anos, meu filho, você não pode dançar no ritmo próprio, isso está na Constituição.
Não pode,
exatamente. Certo? Tá ali depois daquele artigo que Elvis colocou, que todo país, toda nação tem o seu próprio Silvio Santos. Né? Logo pode ver que o artigo depois tem esse. Né? Então, assim, quando você consegue desenvolver isso, você consegue justamente ter uma certa atração para a sua pessoa.
Ah, isso é um ponto importante, viu? Isso é um ponto interessante, porque assim, eu, né, acho que ninguém sabe que eu sou do interior, né, de uma cidade chamada Solânia.
Eu já acho que eu já ouvi falar essa história.
A faixa junina em Solânia, na verdade, começa no dia 12, né, dia dos namorados lá, é muito forte, que é o dia de Santo Antônio também, né, véspera do dia de Santo Antônio, que é o padroeiro da cidade.
Uhum.
Então, tem uma cultura muito forte disso. E eu amo meu irmão, porque meu irmão mais velho, ele sempre me levava pras festas, mesmo eu sendo mais novo. Ele não era desse irmão que tinha vergonha, que não queria, ele sempre me levava. Então, desde dos 13, 12 anos, eu tava acostumado a dançar. Eu participei de quadrilha, chamei já disso em outros episódios, muito novo.
Uhum.
Então, assim, eu aprendi a dançar o forró de festa, né? O que você utiliza, né, pra flertar. Vamos botar termos aqui, né, mais suaves, né, Nathan Cirino? Você disse aí a casa lá, vamos colocar flertar aqui.
Flertar é mais elegante.
Né? Então eu aprendi esses passos, né, mais novo. Então, assim, quando eu vim pra Campina, né, pra cidade grande, Campina Grande, né, então eu já tinha esse skill desenvolvido, assim, o Ian Costa. Então, eu saía com meus amigos aqui de Campina pra ir pro Parque do Povo, então era uma coisa boa, porque, né, tinha aquele certo diferencial, porque eu já conseguia dançar, aquela coisa, aquele chamego, né, enfim.
Mas como é que faz pra chamar, assim, pra chegar, dar um tutorial aí pro jovem donzelo? Porque, assim, eu vou contar uma coisa minha. Eu sempre fui muito tímido, não gostava muito de dançar. Eu ainda sempre fui muito tímido e já fui pior.
Uhum.
Muito
pior. Você vê esse jeito de demônio dele, mas isso é algo recente.
É recente. Exatamente, isso é recente. Mas aí teve uma situação que tem uma amiga minha, inclusive, que sempre lembra dessa ocasião. Eu tava na pirâmide, mais jovenzinho ali e tal, com a minha cerveja na mão, tava tomando só cerveja. Uhum. E aí chegou uma menina pra mim, do nada, assim, encostou assim, disse, oi.
Era Tangirosca.
Não, na época nem era Tangirosca. Eu era tão recatado e do lar.
Sim.
Que o cerveja era o máximo que eu
tinha. Assembleando.
Mas eu tava lá na cerveja, assembleando, exatamente. Aí a menina chegou pra mim assim, aí fez oi, ela fez opa. Aí ela fez, você dança? Aí eu, não.
Aí. Porra, Natan, olha, você conquistou, Natan.
Não, pois é, eu me sinto muito culpado, porque, sim, assim, a menina já teve a iniciativa de chegar e pedir pra dançar.
Exatamente, Natan.
Eu, pra ser cortês, eu deveria ter pelo menos dançado e mostrado ela na prática, que eu realmente não sabia, mas eu fui na maior inocência dizendo não, e ficou uma coisa altamente agressiva. Depois que eu disse assim, ela fechou a cara e saiu, não é pra menos.
Claramente, né, muito simpático o menino. Mas você, Natan, você tinha começado, você, se a gente for trazer para os jogos, você já tinha o código para começar na última fase, né? Você já conseguiu passar, já estava ali, por quê? Você perguntou como é a questão da dança, bicho, é no olhar, velho, você tá ali naquela dança, normalmente tem aquela roda ali, né, de amigas e de amigos, e você troca aquele olhar.
Fica lá,
se sorriu, você de longe, você já faz aquele gesto.
Olhou, sorriu...
É ripa do Bombril, né? Então, se deu um sorriso, fez o gesto de dançar e a pessoa balançou a cabeça feito uma tartaruga e aceitou, vai lá que dança. Você consegue dançar. Aí, meu amigo, quando aproxima, é a única forma que num Parque do Povo, num São João do Interior, você consegue conversar com a pessoa. Aí você desbloqueia o momento da conversa, né? No pezinho do vidro, cheirinho do cangota, aquela coisa gostosa, né? Aquele chamego bom.
Tem outra modalidade de dança que é você dançar com um copo na mão, né?
Isso é maravilhoso.
Por favor, Tético.
Não, é demais pra mim. Você, além de ter que dançar, ainda tá conversando e bebendo, é muito complicado.
Não, não, mas a questão é o seguinte. Antes de entrar nesse mérito, a minha tática, na verdade, como eu desenvolvi um pouquinho, era cansar a pessoa, certo?
Esses cães selvagens caçam principalmente ao anoitecer, porque usam o sentido da visão para encontrar presas. Como sua presa se cansa, é mais fácil pegá-la.
Quando estivesse ali cansado, e no intervalo entre uma música e outra, conversar, entendeu?
Entendi.
Aí, agora, nessa questão, por exemplo, quando entra o copo, porque aí o copo, ele tem uma questão. Primeiro, você já está... normalmente, quando isso acontece, você já está ou muito feliz, certo? Ou você já disse foda-se, tá? Uhum. E aí, normalmente, quando isso acontece, é com uma pessoa conhecida, né?
Yeah.
E aí, você está ali... com o copo na mão, esse copo ele tem que estar no máximo pela metade, porque senão vai dar merda.
Fale por você.
Não, você pede
equilibrista,
hein? Não, que eu seja equilibrista, mas derrama mesmo, pô. Cai no chão, acaba o pé do molho de bebida, mas acaba a dança, pô. É o que eu tô dizendo. Você não precisa equilibrar, você começa, né, naquela coisa, você tá com o seu copo, né? Às vezes você, né, em tempos de vacas magras, né, ia pro Parque do Povo, sim, só com o dinheiro da dose, né, da cachaça que você, sim, vai tomar. Então você não podia escolher entre beber e dançar. Então você tem que fazer os dois, né? Então chegava, sim, segura o copo em uma mão. E isso é bom porque, dependendo, ele dá uma intimidade melhor, entendeu? Porque a partir do momento que você tá com a mão solta, você tem que, com a mão que vai na cintura, você tem que estar mais próximo, mais seguro. Então acaba que ali, isso, você consegue, né, ter mais uma segurança, mais uma proximidade. Lógico, né? Permitindo, né, pessoal? Não vamos ser idiota de estar
feito. Lógico. Sim.
Né? Sim. Mas tem um limite dessa aproximação, porque, assim,
tem
um certo grau de aproximação que é perigoso.
Sim. Não, é o grau, meu filho, é a permissão.
É a permissão, certo? Exatamente.
Você tem várias nuances que você começa a detectar. Primeiro, se a pessoa colocou o macaco e permaneceu por mais de uma música...
Aí foi, porque... A posição do macaco é o sinal, né?
Isso, o macaco é o sinal. Mas tem, por exemplo, a maneira como a outra pessoa revida a aproximação, como ela segura a mão. Sim. Ou existe um outro termômetro, que esse é fantástico. Se a pessoa pergunta, tá tomando o quê? E dá um gole no seu copo,
meu filho. Eita, meu amigo. Aí, ó. Ripa no bombril. Mas, enfim. Isso é interessante. Tem outro termômetro bom, Ian, que é a perna. Onde a perna vai. Certo? A perna que você vai dançando.
Menino, eu já dancei com a menina que ela botou a perna tão dentro das minhas pernas.
Pronto, exatamente.
Eu vi a hora de galopando pra casa, tá ligado?
Dá pra gente dançar sentado, né? Um na perna do outro, né? Bota uma perna no canto, outro do outro, acaba dançando sentado assim, em cima da perna
menina,
do outro.
Eu vi a hora da menina me levar na cacunda e ir embora pra casa.
Exatamente. Não, mas isso aí é um sinal fortíssimo, Natan. Quanto mais a perna está, né, segura e entre as pernas do seu parceiro... Ah, mais arrochado aquele negócio tá, né? O forró tá ali, tá um negócio bom.
O sinal é esse. Quanto mais a pessoa quer, mais ela vai entrando dentro das suas pernas.
Exatamente. E tem outro ponto muito bom, que aí é pra mim é o auge da intimidade na dança do forró. Que é quando já tá aquelas duas pernas ali, uma dentro da outra.
Sim.
O casal, independente de bebida ou não, solta a mão de apoio aqui, fica só com aquela mão na cintura.
Eita, molesta.
E bota a cabecinha de lado, um encostando testa com o outro. Meu amigo,
aí não acaba mais nunca.
Tá me dando gatilho, Ted. Tá me dando gatilho.
Vamos pro Parque do Povo, né, doutor?
Inclusive, o Parque do Povo começa hoje, então nesse exato momento, talvez você esteja ouvindo aí o episódio e a gente já esteja fazendo isso
no Parque do Povo.
Não.
Ian não, mas eu com certeza estarei lá para ver os fogos de artifício. Só porque eu quero ver os fogos de artifício, tá? Não quero beber nem dançar, não. É só para ver os fogos.
Não quer teste com teste e perna com perna, não. E pelo com pelo, botando pelado para dentro, né, Natan? Não quer nada disso, não.
O termômetro bom ainda é quando enrola o pescoço.
Meu Deus do céu.
Meu Deus, que baixo. Oh, vocês estão constrangendo o menino Mac. O menino Mac aqui tá só ouvindo essas declarações.
Constrangindo o quê? Isso é esperto, isso tá calado aí.
É constrangendo ou constrangendo? Constrangendo.
Constrangendo, né? Isso já foi muito pro Parque do Povo. Isso é menino do Parque do Povo que
eu tô ligado. Mac, você tem histórias assim? A gente tá entendendo errado sua timidez ou você tem histórias para contar dessas danças?
Não, vocês estão entendendo certo mesmo, eu não tenho. Eu tava lembrando aqui de quando eu era obrigado a dançar, era na quadrilha da escola, sabe? Tipo,
sim.
Era quando eu era obrigado e tipo, eu nunca aprendi a dançar direito, mas...
Eu também não gosto de dançar muito.
Não sei, sabe? Tipo, eu sou muito sem ritmo. Até em aula de música na universidade, o professor tirou onda comigo que eu não tinha ritmo.
Diga se tu é professor, não.
Mas já chegaram pra te chamar pra dançar?
É meio difícil quando eu não tô lá no Parque do Povo, né? Então.
Meu Deus do céu.
Ninguém vem aqui em casa, né, Mac? Que me chama pra dançar. Né?
Ninguém bate aqui na porta, né?
Aqui é do iFood, eu vim te trazer esta mãozinha.
Eu gostaria de uma dança. Você pode. A sua gorjeta poderia ser uma dança de Mastruz com Leite, de Baião de Dois de Mastruz com Leite, por favor?
Atenção. Se liga aí que é hora da reconstituição.
Aqui está, senhor. Sua pizza de banana nevada. Opa, já ia esquecendo. Pedi um adicional junino. Vamos lá.
Dale.
Só não bota o macaco que machuca meu coração. Você é tímido, mas até que dança direitinho. Não esquece de avaliar a entrega.
Gaiteiro, toca um negócio aí.
Mas só pra encerrar aqui, tem uma questão também, porque a gente tá falando de pegação, de dancinha junto e tal, né? Aquela coxa na coxa, coxa naquilo, aquilo na coxa. Mas, e quando pega? Pegou, e aí?
Eita porra.
Porque tem uma questão... Já aconteceu de durante a dança rolar aquele beijinho, aquela coisinha e tal. Acabou-se o forró. É cada um pro lado?
Aí você tem que entrar novamente nos sinais.
Tá, vamos lá, Ian. Ian, o mestre dos sinais de forró. Vai, Ian, manda aí.
O quais são os sinais? Mestre dos sinais.
O mestre.
Não, olha, se for realmente cada um pro seu lado, a primeira coisa que vai acontecer é uma troca de telefones, é uma coisa, e aí vem amanhã, ou então, se o negócio não tivesse sido tão bom, né, isso. E tal, aí minhas amigas estão indo, o ônibus da minha cidade está saindo.
Vou ali comer uma empada.
Tem a modalidade, só para complementar seu pensamento, você continuar, que é aquela... É dança por caridade, né? Porque assim, normalmente você tem um amigo ou uma amiga, né? Que tá interessado no amigo ou amiga da outra pessoa, né? Que você tá dançando. Então você, por caridade, você sustenta pra rolar o clima, né? Pros seus amigos ali, né? Então você passa a noite ali no forró. Exatamente. Da caridade, né? Literalmente. Aí quando acaba, dá um graças a Deus e cada um vai pro seu lado.
Isso. O fogo é quando tem um forró de caridade desse... E as graçadas ou desgraçadas fica dando corda.
Exato.
Né? Só pra ter você ali na mão. Então exato. Fica dando a entender que vai rolar alguma coisa, não rola. E aí você fica de bocó lá, né?
É. Eu senti um certo rancor nesta
um relato de experiência aqui, rancores, né? Talvez, né?
Guardados.
Sim. Talvez um relato aqui, sim, pessoal, sim, sim. Do nosso querido Nathan Cirino, né? Não sei.
Sim. Tem outra modalidade, Ted, que é uma variação, na verdade, da caridade, que é quando, vamos supor, no meio ali da rodinha dos amigos, começa uma música, vamos supor, começa Meu Cenário,
certo?
Então é uma música que muita gente gosta de dançar, música tá gostosa. E aí começa ali, aí muita gente começa aquele frisson, uma pessoa chama outra, que chama outra, que chama outra, tal, tal. E aí você está de olho na pessoa, você vai lá chamar aquela pessoa, só que só tem ela e outra.
Isso.
E aí você vai, aí você procura o primeiro amigo ou amiga disponível ali para dançar com essa pessoa. Agora você puxa assim, né, jogando em cima do outro.
Exatamente.
E aí tem nessa, justamente a pessoa sabe que é aquela música e pronto. Mas também quando a pessoa chega, a pessoa está só, você vai lá... Nesta obrigação, cumprindo o seu dever de cidadão, e a pessoa diz: estou cansado.
Estou cansada. Ai.
Meu pé está doendo. Cara, sua autoestima automaticamente.
Ted, eu também percebi aí um ranço, hein? Estamos todos colocando pra fora aqui situações pessoais.
É. Não, agora, enquanto a música do elevador vai subindo, eu vou contando aqui a história pra vocês que...
Conta,
mesmo. Que quando... Isso aconteceu realmente, também, mas daí eu disse, nunca mais passarei por isso, hein?
É, isso não dá pra botar vergonha.
Pois é.
Solta a batida aí, compadre.
Na minha casa tá sobrando espaço, guardei de mim um pedaço, reservei só pra você. Na minha casa tá sobrando rede, sobra torno na parede, amor pra dar e vender. Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte. Nesse peixe você botando as unhas de fora, nosso amor não demora e logo acontece.
Então é isso, estamos aqui divididos entre o Parque do Povo e o cupom Balaio 10 da Gorlame para essa noite.
Sim.
Então se você é aí a lá Mac que não gosta do Parque do Povo, você pede seu cupomzinho aí Balaio 10, né, Mac?
Fica em casa, fica aproveitando e tem até dia 12, né, para aproveitar esse cupom.
Até domingo, pessoal, cupons limitados aí para essa parceria aí da Gorlame com a gente, então aproveita, tá? Se não for uma pizzazinha boa... Vai pro Parque do Povo. Inclusive no Parque do Povo tem Gorlame também.
Eles estão lá esse ano também.
Exatamente.
É, dá pra matar dois coelhos com uma cajadada só, com uma forrosada só.
Opa. Exatamente.
E sem macaco.
Gorlame, faz uma pizza de canjica pra nós, Gorlame, pra ver se fica bom.
Não recomendo acompanhar o suco de cajá.
Então é isso, vamos embora. Semana que vem a gente continua com os episódios especiais de Balaio no mês de junho. Então se liga aí na gente pra esse mês ser completo aí nas festividades juninas só com a gente, só com Balaio Podcast e Parque do Povo. Se você tá longe do Parque do Povo, então acompanha só o podcast aqui que você já vai ter um espírito campinense aí do maior São João do mundo chegando na sua casa. Valeu, Ian. Dá chá hoje. Hoje é especial. Tem cupom.
Uhum. É isso aí, balaio 10.
É mesmo, Ian. Você tem uma promessa rolando nesse episódio que...
Você disse há muito tempo atrás, na primeira parceria...
Quando rolasse publi parceria aqui do Balaio Podcast,
ele
você
disse.
Daria tchau nesse episódio. Por favor, Ian.
Uhum. O Ted, o complicado é em mais de 170 horas a gente achar. Mas
exatamente,
ele disse.
Mas manda, ele disse.
Ó, vocês têm 5 minutos pra mandar pra mim a minutagem e o episódio.
O pior é que ele sabe aonde tá, porque ele sabe a minutagem de todo.
Ele sabe, eu tenho certeza que ele sabe disso. Ele sabe disso. Por favor.
Vai rolar não, Ian? Um tchau, Ian.
O quê?
Tchau hoje.
Vai rolar um balaio 10 na Gorlanda.
Tchau, Mac. Valeu aí pela presença inspirada de repente aí. Apareceu ali
pra mim. Valeu. Vou voltar pra Palhoça ali pra ver se eu aprendo um pouquinho depois dessas aulas. Aqui.
Tem um instrutor lá, Mac. Ele tá... Agora tu pega o que tá com o botão até o peito. Isso até o final do peito. Mas você pode ir. Esse ano eu ouvi dizer que eles estão com o colete da prefeitura, porque eles são concursados.
Exatamente. Se tiver no umbigo, o botão da camisa corra.
Não vá, não. Tchau, Ted Medeiros.
Tchau, meus amores. Valeu. Aquele abraço. E espero que você dance muito forró, viu? Aí no São João esse ano.
Bora.
Até semana que vem. Valeu.
Bora sim, bora. Balaio 10 aqui na Gorlama, no site aqui. Peraí. Balaio tchau. 10. Valeu, meu povo. Valeu.
Ei, pode usar não, Natan. Deixa pro povo, Natan. O negócio é esse. Balaio 10 é pro povo, pros ouvintes. Oxe, menino. Da feia.
Pode vir de bala e fui, amor. Eu não vou tá nem aí pro povo. Nosso amor tá cobiçado, mas não vai ser maltratado por ninguém de novo. Vamos nós!
Tempo extra!
Ei, sabe o que eu tava lembrando? Daquele cara da Rússia que mandou a identidade pra gente. A gente nem quer responder, né?
Caralho, foi mesmo, foi?
Agora que eu tô pensando, será que ele tava pedindo asilo, alguma coisa?
Será? E outra coisa, e nossos ouvintes do Vietnã?
Vietnã, alô, Vietnã!
Cadê a galera da Costa Rica, hein?
Da Costa Rica, saudades.
É engraçado que quando a gente tava no SoundCloud, apareciam as galera, assim, né? Uns mil plays, assim, da Costa Rica, a pessoa não sabe...
Olá, senhores, né, Costa Rica!
Ok!
Flangs, flangs, clangs, flangs, slices!
Estravas, que estravas, slivers!
That is my best sound of my voice, motherfuckers!
Manda essa porra pra mim, está certo.